RFI convida. Lúcia Miesel.
As negociações de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia podem ser concluídas até o fim deste ano. Pelo menos é o que esperam as duas partes. Já faz 18 anos que o projeto existe e até hoje não saiu do papel. Para falar sobre esse assunto, a RFI convida o subsecretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty, embaixador Carlos Cozendei. Bom dia, embaixador.
Bom dia.
Então, embaixador, dessa vez é o presidente francês Emmanuel Macron que coloca empecilhos aí para o avanço das negociações, alegando que a União Europeia está andando rápido demais com os acordos de livre comércio com outras regiões ou países do mundo. Como é que o Brasil vê essa posição do presidente francês? Seria um balde de água fria aí nas expectativas?
Nós, obviamente, tomamos com toda atenção a declaração do presidente. É um país de grande influência dentro da União Europeia, mas o que nós temos visto é uma disposição muito grande da Comissão Europeia, que é a responsável pelas negociações, e dos outros países da União Europeia em realmente fazer as barganhas centrais até o fim desse ano, né? Claro que para o ano que vem vão ficar ainda algumas negociações técnicas, mas a ideia continua a ser a conclusão no fim desse ano. E nós estamos confiantes de que isso vai ser possível.
Apesar dessa questão com a França, na semana passada, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, reiterou a intenção de fechar esse acordo até o fim do ano. Então, basicamente, é o presidente da Comissão Europeia que dá essa expectativa mais positiva para o Brasil nesse momento?
Exato. As negociações comerciais da União Europeia são de responsabilidade da Comissão, né? Depois é que aí o Parlamento, o Conselho Europeu vão se manifestar. E nenhum país europeu sozinho pode bloquear as negociações. Eu acho que há um interesse muito grande de outros setores, né? Claro que a gente sabe que a agricultura é um setor sensível para a União Europeia, assim como a indústria é um setor sensível para o Mercosul, mas os ganhos deste acordo são muito grandes e a União Europeia tem muito mais a ganhar do que perder.
A gente viu que o embaixador francês em Brasília, Michel Mirailler, ele levantou dúvidas sobre a segurança sanitária da carne brasileira depois daquela operação Carne Fraca, que foi feita pela Polícia Federal junto a frigoríficos brasileiros. A minha pergunta é, os europeus têm questionado o Brasil sobre esse ponto em meio às negociações aí do Acordo de Livre Comércio?
Essa é uma questão que não entra diretamente na negociação, assim como não entra em questão diretamente nenhuma norma específica da União Europeia da qual nós não gostemos ou tenhamos alguma desconfiança. É claro que garantir um produto de qualidade com a sanidade perfeita é necessário, e o Mercosul e o Brasil trabalham para isso. A carne fraca foi um episódio limitado que atingiu alguns frigoríficos. Na época, o Brasil mostrou à União Europeia que tinha seriedade no tratamento desse assunto, suspendeu imediatamente todas as exportações de frigoríficos afetados e permitiu, naturalmente, que a União Europeia viesse inspecionar o sistema. Dessa inspeção foram feitas algumas recomendações que o Ministério da Agricultura tem implementado.
Ao longo aí desses 18 anos de negociações, a gente tem visto também que a carne é historicamente um dos setores que mais amedrontam os europeus, os agricultores europeus, para a conclusão deste acordo. E a última proposta europeia veio com uma sugestão de cotas de importação de carne, tanto de carne quanto de etanol também. Essa ideia poderá ser aceita pelo Mercosul? Seria ela o único jeito de, enfim, passar esse acordo?
Embora a gente faça 18 anos, a maior parte desse tempo a negociação esteve suspensa, né? E a retomada para valer com uma negociação mais intensa aconteceu de 2 anos para cá. Desde sempre, o Mercosul aceitou que esse acordo na área de agricultura não iria ao livre comércio. Nunca se falou de uma situação em que a União Europeia tivesse que modificar substancialmente sua política agrícola ou desmontar substancialmente a política agrícola, mas é claro que são produtos de interesse exportador do Mercosul, ainda mais dos outros países do Mercosul em relação ao Brasil, mas sempre se admitiu que os produtos mais sensíveis para a União Europeia seriam negociados dentro de cotas, ou seja, não seria um comércio livre, seria um comércio limitado. Portanto, o temor europeu nessa área agrícola é bastante exagerado pelos produtores que temem aí a concorrência do Mercosul, quando, na verdade, vai ser uma concorrência totalmente dentro de limites conhecidos, mas que é benéfica também para os produtores do Mercosul, na medida que dá um acesso um pouco maior para alguns produtos importantes.
Uhum. E que pistas a gente teria sobre a contrapartida, a proposta, né, de contrapartida do Mercosul a essa oferta feita pela União Europeia?
Os negociadores europeus reclamaram que a oferta do Mercosul está muito concentrada em prazos mais longos de desgravação, né? No acordo, cada produto é colocado no que a gente chama de uma cesta de desgravação com diferentes prazos, né? A oferta do Mercosul está muito concentrada no prazo de 15 anos, que é o prazo mais longo, né? Então, há uma expectativa da União Europeia de que o Mercosul melhore essa oferta, reduzindo os prazos da maior parte dos produtos. Isso, o Mercosul está preparado para fazer isso, desde que a União Europeia também melhore as suas ofertas.
Uhum. E qual a sua avaliação sobre justamente a concertação dentro do Mercosul para essas propostas que vão ser feitas à União Europeia?
Tem funcionado muito bem. O Mercosul está bastante empenhado, tanto o governo da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, quanto do Brasil, tem deixado claro seu interesse em avançar nessa negociação, concluir. Não só pela importância do mercado europeu, mas pelo que isso significa também desafio e de maior inserção internacional da economia do Mercosul, né? O Mercosul hoje ele tem acordo de livre comércio com quase todos os países aqui da América do Sul, à exceção dos menores, a Guiana e Suriname. Portanto, agora até o final dessa década, 2020, né, nós vamos ter realmente um livre comércio regional. Mas na região, a indústria dos países do Mercosul não enfrentou grandes desafios, porque eram outros países com economia muito parecida, né? ou até às vezes menos competitiva no setor industrial. No caso da negociação com a União Europeia, não, são indústrias de competitividade global que vão colocar novos desafios e esperamos que esse acordo sirva também para que a indústria do Mercosul tenha que enfrentar essa concorrência e adquirir maior produtividade em benefício da população como um todo.
Excelente. Muito obrigada, embaixador Carlos Cozendei, subsecretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty.
Que agradeço. Obrigado.